90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Thiago Uberrais.
Olá, bem-vindo a mais um episódio de 90 anos de Copa. A primeira vez que o Mundial teve uma disputa por pênaltis foi em 82, na Espanha. A Alemanha empatou com a França por 3-3 na semifinal, mas venceu nas penalidades máximas. Já a seleção brasileira viveu esse clima tenso 4 anos depois. México, 1986. A Jovem Pan estava lá. Depois da derrota em 82, Tele Santana deixou a seleção, mas voltou a comandar a equipe em 86. A Copa era para ter sido disputada na Colômbia. No entanto, em razão da insegurança no país, a FIFA decidiu levar o Mundial para o México, 16 anos depois do país sediar a competição pela primeira vez, em 1970. O Brasil chegou até as quartas de final. Acompanhe. Falta de sorte, loteria e injustiça. Assim é o drama de uma decisão por pênaltis em uma Copa. O Brasil sentiu na pele a desclassificação de um Mundial na disputa de penalidades. Sócrates conhece bem a história.
Bom, a gente está muito triste, muito abatido, todos os jogadores. Claro, a gente não conseguiu ainda racionalizar a derrota, apesar de conviver com ela sempre, né, na nossa atividade. Mas, realmente, não tem mais o que dizer. Está um vazio muito grande, não tem como projetar muita coisa.
Vamos nós, Sócrates. Juntos. Todos nós. Bateu. Bate. Bateu Sócrates à meia altura no canto direito.
A sensação de vazio tomou conta da torcida brasileira nas quartas de final da Copa de 86 no México. O público do estádio Jalisco, em Guadalajara, presenciou um dos duelos mais nervosos dos mundiais, contra a França de Platini. Sócrates, que perdeu dos pênaltis nas cobranças alternadas, era remanescente de 82 e admite, esquecer uma derrota não é fácil.
Pesado. Da última vez demorei 1 ano para melhorar. Espero que seja 1 pouquinho menos agora.
O jogo do Brasil de Tele Santana contra a França terminou empatado por 1-1. Careca e Platini balançaram as sedes.
Fechando o outro triângulo, soltou o jogo para Josimar. Rolou pela direita, buscou Miller. Miller tocou para Júnior. Para Miller, para Júnior. Invadiu, rolou para Careca, bateu e gol!
Rádio Jovem Pan.
Júnior invadiu depois de receber de Miller. Tocou para Careca com aquela categoria que ele tem. Invadiu de peito no pé, encheu o pé. Bola gostosa, macia, pro fundo do gol da França. Na marca de 17 minutos, primeiro tempo, aberto o placar no estádio Jalisco. Careca, 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 camisa 9. Para Brasil 1, França 0, tá lá, bate!
Vai buscar!
Pega, que é sua!
Ele vai pra cima de Branco, tentou a pinta, rolou pra Gerrete no triângulo, pela direita pra Rochetor, tentou levar, cruzou, bateu na zaga, saiu Estopilha, não pegou, veio o Platinego!
Rádio Jovem Pan!
Michel Platini, camisa 10. A bola cruzada pela direita de Rochedor. Estopira saiu com Carlos e tocou de cabeça. A bola passou na esquerda, não havia cobertura da defesa brasileira. E Platini acompanhando, veio por trás com o gol vazio, tocou pro fundo do gol do Brasil. 40 minutos, 30 segundos, etapa primeira de jogo. Empata a França, Platini, camisa 10.
Zico, que se recuperava da mais grave contusão da carreira, perdeu um pênalti aos 35 do segundo tempo. Já nas cobranças, depois da prorrogação, Júlio César também desperdiçou com uma bomba na trave.
Quase quebrou a trave o Júlio César, mas errou realmente para azar nosso.
No embarque de volta ao Brasil, ele desabafava no microfone da Jovem Pan.
Eu queria sair embora dia primeiro, entendeu? Mas realmente nem tudo que a gente quer é possível. E estou tranquilo, agradeço a Deus por que nos deu, entendeu? Não temos que lamentar em nada, acho que o destino era esse, lutamos, batalhamos, procuramos fazer o melhor. E não foi possível, vamos aguardar agora e voltar para o Brasil e esfriar a cabeça. Não foi possível, vamos com tranquilidade agora voltar ao Brasil, esperar essas próximas chances aí e poder participar dessa Copa, seleção Copa do Mundo.
Na decisão por pênaltis, Zico converteu e Platini perdeu. Mas a imagem que fica é a do gol de Belloni, bola na trave e nas costas do goleiro Carlos.
O Brasil deu azar nessa. Carlos saiu bem, a bola passou, bateu na trave, na volta, bateu nas costas do Carlos e entrou.
O lateral Edivaldo destaca que mesmo na derrota, tudo é aprendizado.
A gente, é claro, aprendeu muita coisa com a seleção brasileira. E eu fico triste de não poder dar o Brasil ao título mundial. Mas eu tenho certeza que o Brasil aprendeu muito com essa Copa do Mundo. E a equipe da França ficou porque foi a equipe que jogou muito bem. E a França jogar bem levou só. Eu espero que o Brasil faça a Copa do Mundo no Brasil e tenha a mesma receptividade que tivemos aqui.
Além de Edivaldo, Elzo, ex-volante da seleção, eleito um dos melhores jogadores do Mundial, ponderava.
Sentindo muita, acima de tudo, triste porque estou deixando Guadalajara e muito emocionado com a festa do povo aqui. E triste por não ter conseguido nosso objetivo, que é ser campeão do mundo. E isso faz com que a gente entristece. Mas vamos tocar para frente e pensar que temos pela frente aí muita coisa.
Apesar da derrota nos pênaltis e a frustração por mais uma Copa perdida nos anos 80, a seleção brasileira aprendeu. O título em 94, nos pênaltis diante da Itália, é a maior prova de que a sorte também depende da competência. Zico se recuperava de uma gravíssima contusão. Sócrates, remanescente de 82, também estava naquela equipe. O Brasil estreou com uma vitória por 1-0 diante da Espanha, na mesma Guadalajara, de grandes recordações do Tri em 70. Gol do Doutor. Depois, contra a Argélia, placar magro, gol de Careca.
Vem chegando o pedido, Sócrates,
o jogo na direita buscando o alemão, tem campo aberto, pois no peito, Miller vai pra ponta, Falcão vem por dentro, alemão levou, girou pra Miller, levou na linha de fundo, cruzou pra trás, sai o zagueiro, vem Careca, tocou e gol! Este com a perna esquerda e tocou pro canto direito de Tride. Na marca de 21 minutos, etapa final de jogo. Careca, 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 camisa 9.
Ouvimos a narração de José Silvério. E ainda na primeira fase, a seleção venceu a Irlanda do Norte 3-0.
A Soca se empurrou no comando pra Careca, limpou pra Elzo. Elzo domina, Júnior ficou um pouco mais atrás. Elzo prefere abertura na ponta, busca Josimar. Josimar tocou pra Júnior, Júnior limpou pra Elzo. Recolheu no bico da grande área, faz a volta, alemão vem atrás, ele rolou o jogo, soltou, tocou para alemão, alemão gira o corpo, Careca pede na esquerda, Júnior vem para direita, ele abre o jogo, soltando para Josimar, Josimar domina, pode até arriscar a dali, experimentou, é gol!
Um dos destaques foi o lateral Josimar, substituto de Leandro, cortado por Tele Santana por indisciplina. Nas oitavas de final, 4-0 na Polônia.
Na ponta esquerda para Careca, esse contra-ataque para Diver Samba. Careca recolheu, foi para cima do zagueiro. Vico vai por dentro, Careca tocou o Predinho e bateu seu goleiro. Foi pintado, bateu o Edinho e gol! Ele levou da ponta para a meia. Zico foi por dentro. A defesa polonesa prestou atenção nele. Careca, com uma inteligência que só os craques têm, de calcanhar pressentiu a chegada de Edinho que veio de trás. Careca tocou. Edinho chegou, dominou com galhardia, com valentia, com categoria. Invadiu a área. Pintou o goleiro, limpou o lance. O gol ficou vazio. Aí ele tocou e botou no fundo do gol da Polônia. Na marca de 32 minutos, etapa final. Brasil, 1-2-3, Polônia 0. Tá lá, Milinar Zic.
E depois, o drama dos pênaltis contra a França.
Vamos nós, Sócrates. Juntos, todos nós. Bateu, defendeu, bate. Bateu Sócrates a meia altura no canto direito. Bate foi e tocou de ponta de dedo. Com a mão esquerda meteu para fora. Começamos mal. Sócrates realmente bateu mal. A meia altura mais pro meio do gol. Grande chance para o Bates fazer a defesa. Agora o Sócrates sai triste, enquanto o Estopira vai cobrar o pênalti para a seleção francesa. Posso até dizer Estopira, como alguns querem. Vai tomar distância Estopira, seria assim na França, mas no Brasil Estopira toma distância. Agora as atenções do Brasil nas mãos de Carlos. Vamos torcer com você, Carlos. Vamos defender. Bateu o Pirago. Bateu pelo alto com força e botou no fundo do gol brasileiro. A França sai à frente. Estopira 1-0. Agora alemão vai bater pelo time do Brasil. E o Estopira bateu também no meio do gol. Azar nosso que o Carlos saiu para o canto esquerdo. Se fica, talvez defendesse. E tudo começou por um pênalti perdido. Zico perdeu. A França já passa à frente. Um pênalti para a França, um pênalti para o Brasil. A França marcou com Estopira. Sócrates perdeu. Agora vem alemão. O número 15 da seleção brasileira. Todo o Brasil de novo junto com ele. Vai tomar distância alemão para fazer a cobrança da penalidade máxima. Grande expectativa. Gol! Gol do Brasil! Alemão! Bateu com categoria, ao meia altura, no canto esquerdo, sem nenhuma chance para Bates fazer a defesa. Ele saltou e não pegou nada. Agora vamos torcer para o Carlos. Brasil bateu 2, a França bateu 1. Brasil fez 1 e perdeu outro. Agora o lateral direito amorrou. Toma distância para fazer a cobrança. Joel Bates vira as costas para o lance perto da área. A torcida vai. A expectativa é terrível no mundo inteiro vendo pela televisão. Tomou distância, amorrou. Correu, bateu. Gol. Bateu no canto esquerdo, a meia altura, nenhuma chance para Carlos. E a França continua na frente. 2-1 em 4 pênaltis cobrados. 2 para o Brasil, 2 para a seleção da França. Agora é a vez de Zico. Outra vez forma-se a grande expectativa. Zico vai tomar distância para bater a penalidade máxima. Se ele fizesse aquele, a história já seria outra. Já teríamos uma história diferente nesta Copa. Zico tomou distância, bateu, gol! No canto esquerdo, Zico! 2-2 na cobrança das penalidades máximas. A França tem direito a fazer mais um. Vai bater o seu terceiro. O Brasil já bateu 3 e fez só 2 gols. A França vai bater o seu terceiro. Até agora, fez 2 gols o time francês. E o número 16, Belloni, é que vai tomar distância para fazer a cobrança. Ele que entrou no segundo tempo do jogo. Bruno Belloni, camisa 16 do time francês. Vai tomar distância para bater o pênalti. E agora, Carlos? Ele bate com a perna esquerda. Correu, bateu na trave. É gol! Mas não vale. E o Edinho vai lá conversar com o árbitro. Fica aí a indefinição. Ele bateu, a bola tocou nas costas de Carlos e entrou. Acho que vale porque foi no mesmo lance. Não vale rebote, mas nesse caso valeu a cobrança do Bruno Belloni. Bateu na trave, Brasil deu azar nessa. Carlos saiu bem, a bola passou, bateu na trave, na volta bateu nas costas do Carlos e entrou. França 3-2. O Brasil esteve muito perto de recuperar a sua vantagem. Deu azar nessa realmente. É a loteria da Copa do Mundo a esta altura. E o árbitro vai parar para conversar. Ele chama agora o Branco, tem as suas mãos no cartão amarelo. O Branco tenta conversar com ele e há explicação para que o Branco bata o pênalti. Realmente nessa o Brasil levou um azar incrível. A bola bateu, voltou e tocou no Carlos para entrar. Vai tomar distância agora Branco para fazer a cobrança do pênalti. 3-2 para a França. O Brasil vai para o seu quarto pênalti. Branco ajeita para fazer a cobrança da penalidade máxima. Mais uma para a seleção do Brasil. Depois vai bater o Júlio César. Realmente, se o Brasil sair da Copa com o pênalti, vai ser tudo de engolir eternamente. Toma distância Branco. Grande expectativa. Correu Branco. Bateu o gol! Gol do Brasil! Branco cobrando o pênalti. Bateu forte no canto direito de Bates, que saltou para o lado esquerdo e a bola entrou. Empatou de novo o Brasil, mas tem um pênalti à frente da França. Agora vem Michel Platini para fazer a cobrança. 4-4 nas penalidades máximas. Vai tomar distância Platini para fazer a cobrança? Não. 4-4 no resultado do jogo. 3-3 nos pênaltis. A França bateu 3 e o Brasil bateu 4. O Brasil perdeu 1 com Sócrates. A França não perdeu. Grande expectativa. Platini para a cobrança. Bateu para fora! Chutou por cima do gol, Platini! Logo ele! Está tudo igual! Ele bateu por cima! Agora vai bater Júlio César! Se não dessemos aquele azar na cobrança do Bruno Belloni, quando a bola bateu na trave nas costas do Carlos, era agora a chance do Brasil! Júlio César vai para a cobrança do pênalti. Toma distância, todo o Brasil vai com ele. É o último pênalti. Estamos com o placar de 3-3. O Brasil pode fazer 4-3. E aí a França terá o seu pênalti. Vamos com você, Júlio César. Bateu, espalma o goleiro. E a bola bateu no poste. Quebrou a trave o Júlio César, mas errou realmente para azar nosso. Brasil pode sair da Copa exclusivamente na loteria. Demos azar naquela quando Carlos foi para a bola, ela bateu na trave, bateu nas costas dele. Agora a responsabilidade francesa está com Fernandes, Luiz Fernandes, camisa número 9. E ele vai tomar distância com Carlos indo para o gol. Agora é tudo ou nada. Se ele perder, vamos continuar batendo pênalti. Se ele acertar, infelizmente o Brasil estará desclassificado desta Copa do Mundo. E a gente sente realmente um desespero terrível entre os brasileiros. Todo mundo de mão na cabeça, mas os franceses também estão muito nervosos. Fernandes! Gol da França, Luiz Fernandes cobrado pênalti. Bateu no cantinho direito com muita categoria, sem nenhuma chance para o Carlos fazer a defesa. Infelizmente, acabou tudo para nós. Brasil fora da Copa do Mundo do México.
O trauma dos pênaltis pela seleção só seria superado na final da Copa de 94 contra a Itália. Mas essa é uma outra história. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.
90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Thiago Uberrais.